Vai usar a palavra o primeiro-ministro, Dr. Francisco Sá Carneiro.
Senhor Presidente da República, senhoras e senhores, a Aliança Democrática assume o poder por imperativo da decisão eleitoral dos portugueses que lhe deram a maioria na Assembleia da República. Não se estranhará, por certo, que isto desde logo se sublinhe, dado que só a existência dessa maioria parlamentar e a legitimidade irrecusável da sua origem as razões da presente investidura. Assim termina uma longa crise política que só em eleições podia ter encontrado o seu desfecho e solução. O processo legal de designação do Primeiro-Ministro fez com que as responsabilidades da coligação política estável e duradoura, que é a Aliança Democrática, se iniciassem no mesmo dia no Governo e no Parlamento. A distinção entre os dois órgãos de soberania, a separação das suas funções e a diversidade dos seus poderes não obstam à necessidade da atuação conjugada do Governo e da maioria. A legitimidade popular e democrática é suporte essencial de ambos e resulta de uma inequívoca escolha dos portugueses. Essa escolha impõe que a Aliança Democrática assuma plenamente o poder executivo e o poder parlamentar, sem hesitação, antes com a claridade e firmeza com que se apresentou ao eleitorado. A vitória eleitoral que conduziu à formação deste governo consagrou um projeto político no qual se uniram o PSD, o CDS e o PPM e a que os reformadores se associaram através de um acordo com os social-democratas. A unidade nos objetivos e na atuação, preservando a individualidade própria dos programas e dos princípios de cada um, foi uma das razões da vitória e será a base do êxito da nova maioria. Assume-se, pois, o poder não como um fim em si, mas como meio de realizar um projeto proposto e aceito. Assume-se hoje, aqui e no Parlamento, um poder que, por ser democrático, é relativo e tem de ser exercido com integral respeito pela Constituição, pelos demais órgãos de soberania, pelas forças sociais e políticas e, acima de tudo, pelos homens e mulheres de Portugal. Trata-se de um poder não gerado em gabinetes ou imposto nos bastidores. Em tais condições, ele não será um poder que não ouse exercer-se, usado para a ocupação e partilha do Estado, ou que se limita à mera administração de um sistema herdado em parte dos nossos adversários e em parte da ação não democrática de minorias que a si próprias se consideram revolucionárias. Conscientes, embora, das limitações derivadas do tempo e resultantes da observância do regime constitucional vigente e respectivo período transitório, o atual governo e a maioria parlamentar que o apoia, fiéis à escolha dos portugueses, receberam o mandato de transformar a sociedade nacional segundo o seu projeto próprio, pela via de reformas cuja intensidade e ritmo serão determinados pela necessidade da resolução dos problemas concretos do país. O governo orientar-se-á por estes princípios. Por isso ele será, de facto, poder executivo, inabalável nos propósitos, coeso e solidário na decisão, moderado e verdadeiro na ação, intransigentemente exercido para reforço da democracia representativa, do império da lei e do sentido de solidariedade e de justiça. O respeito absoluto pela democracia representativa e o propósito de realizar plenamente, através do fim do período transitório, implicam o respeito pelas oposições, pelas forças sociais e pela opinião pública e seus representantes, bem como a comunicação regular com todos eles. Mas implicam também que a nenhuma dessas forças sejam atribuídas prerrogativas ou influências que desvirtuem o sentido da escolha eleitoral ou lhes deem um poder de decisão incompatível com os princípios e a prática da democracia. O Governo ouvirá atentamente a opinião pública, expressa através dos órgãos de comunicação social, que não tentará obrigar, por meios administrativos, a informar o país como em cada momento lhe convenha. Não esquecerá, porém, que a opinião de que os órgãos de comunicação social refletem, ou até eles próprios produzem, não é frequentemente a opinião nacional e, às vezes, nem sequer uma sua parte significativa. Deste modo, ouvindo-a, não se deixará determinar por ela, nem por ela apreciará a sua situação ou a conveniência das suas políticas. O Governo não interferirá no jogo responsável das forças sociais, embora se não demita de assegurar que esse jogo seja verdadeiramente livre, nem de criar as circunstâncias favoráveis e propícias ao estabelecimento entre elas do consenso possível. As forças sociais não são órgãos de soberania e qualquer esforço para governar por elas ou através delas não significaria mais do que um regresso a concepções corporativistas de Estado que liminar e firmemente se rejeitam. Pela mesma ordem de ideias, não cabe às organizações que se reclamam da representação de forças sociais determinar as decisões na esfera específica e reservada do Governo. O império da lei, fundamento do Estado de Direito, implica o seu respeito integral, sem exceções ou contemplações para quem quer que seja. Não é fácil terminar rapidamente com um certo clima de impunidade que alastra no nosso país e que existe em setores do Estado ou dele dependentes, dos quais devia, pelo contrário, vir o exemplo do respeito escrupuloso das leis. Mas a dificuldade da tarefa levará apenas a que o Governo nela se empenhe com mais determinação, certo como está, de que sem isso, a comunidade nacional, o regime democrático e a liberdade das pessoas serão minados pela corrupção e pelo arbítrio e cairão finalmente sob a imoralidade da força injusta. O sentido da solidariedade e da justiça não pode dissociar-se do próprio regime democrático e tem de ser plenamente vivido em cada país para que gradualmente se comunique à comunidade internacional. Estes grandes propósitos exigem que o Governo da Aliança Democrática se situe e atue no plano nacional e não no plano partidário. Apoiado pelos partidos e pessoas que integram a nova maioria parlamentar, o Governo e a sua política não lhe estão subordinados, ainda que perante ela sejam responsáveis e por ela possam ser substituídos. Foi essa orientação que me determinou a cessar o exercício das funções de Presidente do Partido Social Democrata. O cargo em que fui investido pertence ao PSD no quadro da AD, mas a responsabilidade do seu exercício e pela direção política do Governo cabem-me inteiramente. Autónomo e guiando-se como se guia por critérios nacionais e não por objetivos partidários, o Governo não descerá a expedientes eleitoralistas. Assim o impõe o sentido de serviço que o anima e a prática escrupulosa da verdade e do rigor que será a sua. Por isso também, o Governo se não orientará por critérios ideológicos, mas partirá da situação concreta das pessoas para a resolução dos seus concretos problemas. Das pessoas e igualmente das comunidades, que elas formam com maior ou menor autonomia, pois a solidariedade e a justiça devem estender-se a todos os portugueses, onde quer que se encontrem e trabalhem, às autarquias locais e às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Neste momento, muito em especial, cabe ao Governo declarar a sua disposição de auxiliar o povo dos Açores, principalmente o das Ilhas Terceira e São Jorge, com todos os meios ao seu alcance. E é preciso que, no meio da dor que a nação partilha, se pense desde já na reconstrução rápida e total do que o terremoto destruiu. Nisso se empenhará o Governo. Hoje, aqui no Parlamento, iniciamos apenas a tarefa que o eleitorado nos confiou. Por este começo, que simbolicamente coincide com o deste ano e o desta década, responderemos daqui a cerca de 9 meses perante os portugueses, em novas eleições, das quais resultará um Parlamento com poderes constituintes. Seremos julgados pelo que nesse curto espaço de tempo realizarmos, sobretudo pela capacidade que demonstrarmos de mudar Portugal e de melhorar as condições de vida dos portugueses e pela correspondência real do nosso projeto com as necessidades do país. Tomamos o governo de Portugal com a consciência do que ele implica e, portanto, com humildade que não afeta a determinação. As dificuldades internas e externas que enfrentamos não podem ser subestimadas. Há uma situação económica interna em contínua degradação, em que o único sinal positivo é a melhoria da situação das balanças de transações e de pagamentos com o exterior, corresponderá, no ano corrente, um agravamento da situação económica internacional. As mais recentes previsões da OCDE não são animadoras para os países membros e, designadamente, para Portugal, onde se espera maior inflação e menor crescimento. Teremos ainda de fazer face a novos aumentos do preço do petróleo e à instabilidade política que caracterizou o fim da década de 70, que corre o risco de degenerar em graves conflitos. A recente invasão do Afeganistão pela União Soviética, que ameaça a paz e a segurança mundiais, é um exemplo típico dos perigos que nos esperam. A década que agora terminou foi caracterizada pela incerteza e instabilidade, que difundiram a angústia e a dúvida que vemos por toda a parte instaladas. Vivemos-las também em Portugal, a par com a alegria da liberdade reencontrada e das promessas ainda não plenamente cumpridas de democracia e de justiça social. Compete-nos dar, ao nível das realizações concretas, um princípio de resposta aos legítimos e insatisfeitos anseios dos portugueses. Resposta que se deverá prolongar, depois, em reformas mais profundas e em mudanças duradouras. A Portugal, inserido na Comunidade Europeia e na comunidade mais larga das Nações Livres, cabe também dar o seu contributo para que a humanidade encontre, na década de 80, os caminhos da paz, da tolerância e da justiça. Mas esse contributo depende essencialmente da realização dos valores de civilização e cultura que defendermos no mundo, na nossa terra e para a nossa gente. É, pois, partindo da política interna e como prolongamento dela, que teremos de abordar as questões internacionais, nunca no movimento contrário, que gera dependência e transpira provincianismo. Medimos os desafios a enfrentar e sentimos a impaciência acumulada nos anos passados que sobre nós pode desabar. Mas não tememos os riscos, nem receamos a esperança. A força forja-se na luta, a firmeza no combate pelos princípios, a coragem no enfrentar da crise. Possam o novo governo e a nova maioria, fazendo mais do que falando, conseguir que a nossa geração fique na memória do país como aquela que teve a lucidez e a simplicidade de se ater aos reais problemas dos portugueses e de, dando-lhes metodicamente resposta, sem subordinação a preconceitos, criar-lhes melhores condições de vida e preparar o seu futuro. A pessoa é a medida e o fim de toda a atividade humana. E a política tem de estar ao serviço da sua inteira realização. É essa a nova regra, o novo início, a nova meta. Essa foi e será a medida do êxito ou do fracasso, a causa da estabilidade ou da queda de governos e de regimes. Assim será também com este governo e com o regime plenamente democrático, para o qual a nossa ação contribuirá.
Senhor Presidente, senhores deputados, começo por saudar os representantes livremente escolhidos pelo povo português e, em particular, o seu Presidente. Esta Assembleia é uma Assembleia única na história dos regimes representativos em Portugal. Pela primeira vez, a maioria mudou, pacífica, legal e honestamente, pelo voto. E as maiorias de ontem, que são as minorias de hoje, aceitaram sem violência o juízo do país. a esperança e a vontade de mudar, que aqui trouxeram 128 deputados das listas da Aliança Democrática, só dizem respeito aos partidos, agrupamentos e pessoas que a compõem. Aos que nos elegerem, solenemente prometemos não desiludir a esperança nem trair a vontade. Mas é preciso acrescentar que a transferência do poder, nos termos em que se fez, honra todos os participantes na vida política nacional. Simples cidadãos, partidos, órgãos de soberania. Em certo sentido, a data de 2 de dezembro não marca apenas a vitória da Aliança Democrática. Marca também e, sobretudo, um passo decisivo para a maioridade da democracia portuguesa. O país escolheu e expressamente mandatou um governo para cumprir, com base numa maioria parlamentar estável e coerente, um programa de mudança e de progresso. Na verdade, não se limitou a escolher entre partidos. A Aliança Democrática propunha-lhe mais do que isso. Propunha-lhe uma escolha clara entre o seu governo e o governo do PC e do PS, com ou sem patrocínio presidencial. O país escolheu a Aliança Democrática. É este, pois, um governo especialmente responsável que se apresenta ao povo português através da Assembleia da República. Tem o governo e a maioria nítida consciência da missão de que se encontram investidos, como realidades políticas singulares na história da democracia portuguesa, ambos se sentem autorizados a sublinhar, antes de mais, a sua inalienável fidelidade aos valores da liberdade, da democracia e da justiça, princípios éticos da sua criação e da sua ação. Neles encontra a Aliança Democrática o critério para a luta em defesa da dignidade da pessoa humana e de um Portugal renovado, moderno e próspero. A política do governo é, por natureza, humanista no projeto, portuguesa na raiz e europeia na vocação. Contribuir para a edificação de Portugal democrático é o seu objetivo. Ajudar o processo da revitalização da sociedade civil e fomentar o reencontro entre o Estado e os cidadãos é o seu método. O governo está interessado no aprofundamento das solidariedades entre os portugueses, na afirmação e realização da pessoa humana e no desenvolvimento da justiça social. Como está interessado num exercício mais amplo das capacidades da iniciativa privada, individual ou de grupo, na convicção de que o progresso material do país tem nela o seu motor principal. Gestor de interesses em conflito, o governo encara as tensões sociais sem receio. Aceita-as como um fator dinâmico da vida coletiva, mas orientará a sua ação pela regra da subordinação do interesse particular ao interesse geral, condicionado ao respeito devido à autonomia dos corpos e grupos sociais e às exigências da descentralização. O governo atenderá às responsabilidades que cabem ao Estado na proteção dos mais desprotegidos e dos marginalizados da sociedade. A guerra contra a pobreza e a ignorância está na primeira linha das suas preocupações. E nesta luta, o Estado deve dar o exemplo. A transparente honestidade da administração pública tem de se traduzir num firme combate a todas as formas de corrupção e numa prática quotidiana sóbria e digna. A dignidade do Estado português, na ordem interna e na ordem externa, impõe também que o governo seja sensível ao património cultural
de um povo espalhado pelo mundo e com mais de 8 séculos de história. A forma de comemoração, em 1980, do 4º centenário da morte de Luís de Camões, será símbolo dessa sensibilidade. A aceleração do processo de integração europeia de Portugal representa, por outro lado, o sentido modernizador que o Governo entende imprimir, no começo da década de 80, à herança histórica de que o país é depositário, consciente de que só uma política interna determinada, coerente e adaptada aos interesses nacionais poderá conduzir a que a integração se processe com vantagem e seriedade. O Governo apresenta-se, pois, com uma política clara quanto ao sentido geral dos processos de democratização económica, social e cultural que quer animar em complemento do percurso que o país percorre em direção a formas mais aperfeiçoadas de democracia. O horizonte temporal restrito a que se sujeita este programa não retira força nem diminui a importância dessa política, embora limite a sua concretização ao curto lapso de alguns meses, até ao momento em que, de novo, os portugueses sejam chamados a pronunciar-se através do voto. O Governo não ignora que muito cedo terá de se submeter à prova eleitoral, mas desde já afirma que a não teme. Pelo contrário, considera essa prova como mais um elemento mobilizador das suas próprias energias ao serviço do país. Saberá adotar um estilo pragmático na busca da resolução dos problemas concretos dos portugueses. Manter-se-á sereno perante as dificuldades, naturais ou artificiais, que lhe surjam. E, simultaneamente, recusará seguir os caminhos fáceis, mas fraudulentos, da demagogia. Pelo seu lado, o Governo não contribuirá para que o país viva os meses do seu mandato num clima de campanha eleitoral. Espera confiadamente que nas eleições legislativas de 1980 o povo português o julgue pela obra realizada. É um desafio que gostosamente aceita.